Silvio Barros, a Faculdade de Arquitetura de Boston fez um levantamento, um ranqueamento das cidades que mais se destacaram em relação ao transporte coletivo. Curitiba já fez parte dessa lista, não fez?
É, Gilson, Curitiba já fez parte, hoje não está mais na lista, mas o modelo de Curitiba acabou se espalhando pelo mundo e dando um impacto muito positivo. Mas outras cidades andaram mais, foram mais longe, né, conseguiram resolver os problemas de uma forma... Isso faz parte da evolução, de uma forma mais efetiva. Essa cultura da mobilidade individual, né, todo mundo usando o carro, acaba piorando muito a qualidade de vida da população, especialmente em cidades grandes. É importante priorizar o transporte público, o transporte coletivo, e alcançar, para isso, uma solução que seja sustentável, ainda que a gente tenha que fazer isso a longo prazo. É um blog, na verdade, da Faculdade de Arquitetura lá de Boston, o Inhabitat, que acabou fazendo a lista dessas cidades. E aí chegou à conclusão de que eram necessários alguns critérios, como conforto, conveniência, eficiência, limpeza, rapidez, facilidade de uso desses transportes coletivos para poder fixar e definir quais as cidades que são campeãs. Tóquio ficou em primeiro lugar. A capital japonesa, que é uma das maiores cidades do mundo, né, tem um sistema realmente invejável. É uma coisa impressionante. Eles têm metrô, têm VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, bonde, ônibus, balsas, enfim. Só em Tóquio são 30 milhões de viagens diárias em transporte público, que é a estrutura, a coluna dorsal da mobilidade lá. Eu vou dizer para você uma coisa, eu estive em Tóquio em 1985, 86, era quase impossível você pegar um táxi para se deslocar de um lugar para outro. O trânsito era caótico, desastroso. Voltei depois em 2008, 2009 e mudou tudo. Com a implantação de sistemas eficientes de transporte coletivo, o trânsito na cidade ficou maravilhoso. Agora dá para você pegar um táxi e chegar onde você quiser chegar. É claro que custa muito mais caro e você poderia chegar de uma forma mais barata e tão rápida quanto usando transporte coletivo. Mas efetivamente melhorou a mobilidade da cidade. Segundo lugar ficou Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos, onde tem muitas alternativas de locomoção. O metrô não tem uma estrutura tão ramificada como tem em outras cidades, mas eles implantaram agora as bicicletas e um sistema de ônibus bastante eficiente, inclusive com mecanismos onde o ônibus chegando, o semáforo abre e dá prioridade para o ônibus. Londres ficou em terceiro lugar, que tem o metrô mais antigo do mundo, né? Acredite você ou não, o metrô de Londres começou a funcionar em 1863. E nós aqui no Brasil tem cidade que é muito maior do que Londres era naquele tempo, e nós não conseguimos fazer metrô ainda, até hoje. Mas lá em Londres, ela ficou ranqueada, muito bem ranqueada, por sinal, principalmente por causa do metrô, que tem uma ramificação extraordinária, são 400 quilômetros de metrô dentro da cidade. Em quarto lugar ficou Paris, que também tem um sistema de transporte coletivo, principalmente em metrô, impressionante. A cada 500 metros tem uma estação de metrô espalhada na cidade inteira, muitos mecanismos de combinação entre metrô e ônibus, e Paris foi a primeira cidade a implantar aquela bicicleta compartilhada, que deu um sucesso e se espalhou pelo mundo inteiro. Em quinto lugar ficou Moscou, onde também tem um metrô muito antigo, e é um dos mais pontuais que existe no mundo. Mais de 8 milhões de passageiros usam diariamente o sistema de trens de Moscou para se locomover. Enfim, essas são as cidades que foram ranqueadas como os melhores transportes coletivos do mundo. E eu espero que muito breve a gente possa ver também cidades aqui do continente sul-americano. Bogotá está muito próxima de chegar nisso. E por que não botar Curitiba de volta, né? Vamos colocar o Paraná outra vez no mapa da sustentabilidade. Um abraço, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Silvio Barros, contato@silviobarros.com.br, ou ter acesso ao trabalho de Silvio Barros no site silviobarros.com.br.